Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um Cabine 103 no seu tocador de podcasts favorito. Responde aí pra gente, você tá ouvindo a gente no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, na Amazon, sei lá, nesses outros genéricos aí, responde pra gente, ok? Comigo, Beatriz Coan e Rafaela Rosa, eu sou o Douglas Dutra e hoje a gente vai falar de aceitação. Oi meninas, como vão vocês?
Olá, eu vou bem.
Eu vou bem, mas infelizmente eu não consigo aceitar que o nosso melhor ouvinte fez um papelão com a gente. Eu pois tava antes pensando, assim, até numa entrada que a gente faria pra chamar, anunciar, que hoje a gente tinha um convidado, mas esse infeliz disse que podia, mas ele tava no horário de trabalho e agora vai desconcentrar ele e não pode gravar com a gente.
Palavra do dia é decepção. E uma decepção doída, porque é uma decepção que a gente não gostaria de ter.
Seria uma participação muito especial. Ia ser a nossa primeira participação especial dentro do Cabine 103. E quem sabe, talvez ele fosse se tornar um fixo no programa, né? Mas não, agora já começou dando furo.
Perdeu a oportunidade.
Perdeu a oportunidade de ter um ótimo modelo para colocar no portfólio. Não tem mais.
A gente vai falar o nome dele ou a gente vai manter
não,
esse
ele
mistério?
Sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é.
Ah, eu então tá, então vamos lá pro papo de aceitação.
Tem que expor? Tem que expor.
Ali, ó, a Rafa já quer cancelar o rapaz e expor. Não sei, eu tô por vocês.
Rui.
Eu sou o voto de Minerva e não. Rui, olha, ele falou. Rui Júnior, o garoto do
Rui Júnior.
Em pensar
não,
que...
Será.
Que a gente já foi comparado quando ele entrou na faculdade. Diziam que ele era uma versão mais nova de mim. Que é completamente errado, porque ele é muito mais legal que eu. Ele é muito mais talentoso que eu. Ele é foda demais, eu sou fã do Rui. Infelizmente ele não nos decepcionou agora nesse momento, mas faz parte, né? As pessoas decepcionam. Mas então, por que aceitação, Bia?
Olha, eu não sei, veio na minha cabeça, né? Vocês perguntam temas, a minha cabeça é a cabeça mais doidinha do podcast, eu acho que aí por isso que eu fui dando as ideias. Mas a sensação, eu acho que tem um pouco a ver com Big Brother, sabe? É isso que a gente tá vivendo hoje, isso que a gente tá assistindo, consumindo, porque é o que tem, não dá pra fugir, tá em tudo quanto é canto esse negócio. Enfim, eu acho que é isso, eu acho que uma coisa que fez eu pensar muito, assim, foi a questão do beijo entre o Lucas e o Gilberto, né, no Big Brother. Que foi uma revelação, assim, o Lucas se assumiu, né, como bissexual numa rede nacional. E as outras pessoas simplesmente não acreditaram nele. E essa não aceitação externa afetou muito ele. E eu fiquei pensando, assim, porque eu sou uma pessoa que... Eu nem sei se eu devia falar essas coisas no podcast, mas estamos falando.
Lembra que tua mãe ouve.
É, a minha mãe ouve, mas eu já falei pra ela. Ela não acredita muito, mas eu já falei. Eu sinto atração por mulheres, às vezes, sabe? Assim, eu acredito que eu não sou uma pessoa, assim, num nível, digamos... Não seria lésbica, entendeu? Mas eu tenho uma tendência ao bissexualismo. Porque eu me atraio por mulheres. Já beijei mulheres, inclusive, coisas assim. Mas é uma coisa que eu nunca aceitei, eu ser bi, entendeu? Eu sempre achei que, ah, sou uma mulher que beija mulheres, sabe? Mas eu fui descobrindo ao longo do tempo... que eu sinto atração também, sabe? Então, não é só uma coisa de beijar de vez em quando, assim. Tem um algo a mais que eu nunca explorei. E essa aceitação interna da própria sexualidade é uma coisa muito difícil, sabe? Tanto a participante Lumena só foi se descobrir como uma mulher lésbica aos 25 anos, parece, uma coisa assim, 27, não sei. Então, eu acho que antes... da aceitação externa, a aceitação interna é muito mais difícil em relação à sexualidade. Então, essa é a minha reflexão. Vocês podem estar interagindo.
Eu já vi um troço que eu não vou lembrar o número agora, mas é um percentual altíssimo, bizarro, assim, que a maioria das mulheres são bissexuais, né? É exatamente isso que tu falou. Acaba que a gente... nasce num contexto onde tem que gostar de homem e enfim, né, e aí acaba não explorando isso, assim, mas sei lá, tipo, era mais de 80% também, não sei muito bem, assim, Mas era um estudo que não era fake, assim, que eu vi que falava sobre isso, assim, falando de sexualidade, gênero e afins. De não explorar, entendeu? Ser heterossexual por não explorar sua bissexualidade.
Eu tenho convicção de que daqui 40, 50 anos, 90% das pessoas vão ser bissexuais. Eu acho que a bissexualidade, eu não sou bissexual, eu sou heterossexual, mas eu imagino assim que se eu tivesse vivido em um outro contexto social, em que eu tivesse tido minha formação diferente, talvez eu fosse. E à medida que o mundo está evoluindo, o mundo anda para frente e a gente podem ser conservadores, podem ser reacionários o quanto quiserem, que o mundo anda para frente independente de a gente querer ou não. Então eu tenho plena convicção de que daqui algumas décadas a grande parte da sociedade vai ser bissexual. Apesar de tudo, né? Hoje, por exemplo, um homem bissexual sofre muito mais preconceito do que um homem homossexual, porque tem um ar de promiscuidade muito maior, parece, porque...
Será?
Eu acho que
eu
sim.
Eu falo
a partir do...
O homossexual sofre mais que o homem gay, não sei.
Eu falo a partir da minha perspectiva como heterossexual, das convivências com outros homens heterossexuais também, e da forma como eles lidam com a bissexualidade. A bissexualidade parece muito
porque
mais uma aberração de que o homossexual é mais aceito por parecer mais decidido, enquanto o bissexual parece que é algo que está em cima do muro, que é mais promíscuo, assim, enfim.
Eu vejo que a bissexualidade não é uma coisa validada, né? Não que as pessoas tenham que validar se tu decide, mas não é validada. Mas eu acho que em questão de preconceito, sofrimento e afins, eu tenho um pouco de receio de fazer essa balança.
É porque eu acho que o bissexual, ele não se externa tanto, sabe? Por isso que eu acho que não sofre tanto esse ataque, digamos assim. Mas dentro da própria comunidade LGBT, eu já vi muitos casos, as pessoas falando assim, que tipo, o bi não existe, sabe? Pra muita lésbica, muito gay, o bi não existe. É uma pessoa que ainda não...
O bi não é de Beyoncé,
não,
né?
Se assumiu, não se assumiu por completo, não descobriu, não sabe assim, que tá inseguro. Ou é uma pessoa... Aí, tipo, isso vem tanto do lado hétero quanto do lado
da comunidade LGBT.
Homo, que, tipo, como é que eu vou saber se a pessoa vai do nada se interessar por uma outra pessoa, sabe? Tipo assim, aí tem gente que fala que as chances de ser traído é muito maior, é o dobro, porque qualquer um, sabe? Uns termos, umas coisas assim que vem à cabeça das pessoas. E o homem bissexual, ele sofre muito dos... Tipo, a mulher bissexual, ela é muito fetichizada. Então ela não tem... É muito difícil ela ter problema com um homem pelo fato dela beijar mulher, sabe? O homem não vai se importar que uma mulher beija uma mulher. Agora, uma mulher vai se incomodar mais pelo fato dela beijar homens também, sabe? Vem mais isso. Mas o homem, como bissexual, ele sofre preconceitos dos dois lados. A mulher, muitas vezes, se sente insegura, porque ela é uma mulher, não é um homem. Ela não vai ter aquilo que, sei lá, possa saciar a vontade dele ou qualquer coisa do gênero. E um homem no meio bissexual, no meio homo, eles não aceitam ele como bi, sabe? Tipo, é um homem indeciso. Existem essas duas, as duas dualidades, digamos assim, né? Acho que por ser fetichizada, a mulher é muito mais aceita como bi.
Eu só sei que, infelizmente, eu sou heterossexual.
mas o mundo vai mudar
Escuta aquela música da Katy Perry, sabe? I Kissed a Girl.
Pode experimentar, claro. Se sentir vontade
tentei,
também.
Não dá.
Não tem problema. Pois é. É o que eu penso.
Eu
já pensei assim, putz, eu cheguei a essa conclusão de que bissexualidade é mais natural que heterossexualidade. Eu comecei a questionar, será que eu sou bissexual? Mas o homem é muito nojento, eu jamais beijaria um homem, porque o homem é muito nojento. É feio.
Esse é o meu problema aí.
Eu nunca tinha beijado uma mulher na minha vida, né? No carnaval, fiquei com uma amiga minha. Bom, a gente relembra até hoje e dá risada, né? Porque ela disse, puta que pariu, tu é muito hétero, vai te fuder. Eu olhei pra ela e disse, ai, amiga, que nojo. Eu disse, tá, eu tentei, agora eu tenho certeza que não dá, entendeu? Beleza.
Uma das coisas que me vem à mente. Uma que eu concordo com o Douglas, de que eu acho que o mundo vai ser mais bissexual, porque eu acho uma coisa muito evoluída, as pessoas gostarem de pessoas, não necessariamente pelo gênero que elas são. E outra coisa que eu ia dizer Realmente, Douglas, é muito mais difícil beijar homem do que mulheres, porque as mulheres são muito mais macias e delicadas do que os homens, sabe? Os homens geralmente são mais rudes, e aí tem quem goste das duas coisas ou não, mas enfim, é isso aí.
Beijar então, mulher é muito bom. Desse jeito concorda comigo.
Eu concordo com os dois, com a Rafa e com o Douglas. Beijar os dois é muito bom.
A gente tá falando bastante de sexualidade, mas a vida é muito mais complexa que isso, né? Vocês também tiveram algum problema de aceitação quanto a outros aspectos da personalidade de vocês, de quem vocês são?
Eu não sei. Acho que eu vou deixar a Bia falar pra ver se surge alguma coisa pra mim. Não é uma coisa que me vem muito rápido na cabeça, eu acho.
Eu tenho um problema de aceitação, que a gente já falou aqui nesse podcast diversas vezes, que é a aceitação da vida profissional, né? Que eu sou uma pessoa muito insegura em relação ao profissional. Assim. Apesar de ter experiência, de ter currículo, de ter formações, eu não me aceito assim como a profissional que sou, sabe? Acho que eu mereço, às vezes, um salário baixo e não vou atrás, coisas assim, que eu acho que um alter ego meu acha que eu deveria lutar mais, mas um outro não se aceita ainda como a adulta que é, digamos assim, né? Eu ainda me vejo muito a estagiária sem muitas responsabilidades, sabe? Assim, eu fico com receio de dar aquele passinho pra frente. Então, Douglas, outras aceitações. Douglas,
eu não
essa questão
sei,
de religião
gente.
Da sua família.
Eu tive um problema muito grande pra me aceitar como ateu, pra entender que eu era ateu, pra me colocar no mundo como ateu, perceber que eu não era diferente por causa disso, entende? Porque a gente vive numa sociedade que é majoritariamente cristã e que as pessoas cristãs de alguns grupos religiosos são muito hostis a diversos aspectos do que é diferente, do que é o padrão cristão, tanto na questão da sexualidade, mas também na questão de criança. E eu tive bastante dificuldade, assim, foi um processo bem demorado, assim, até eu chegar e concluir. Não, eu sou ateu. E é isso. Bom, eu já falei em outro episódio que eu fui criado como testemunha de Jeová, e eu abandonei, assim, quando eu tinha 13, 14 anos, mas para me considerar agnóstico. Para mim parecia ser mais honesto intelectualmente dizer que eu era agnóstico do que assumir que eu era ateu. Mas aos poucos me identificando como ateu. E é um processo que, claro, para mim não foi tanto assim, mas para algumas pessoas é muito doloroso se tornar ateu. É muito difícil se tornar ateu e assumir isso. E eu entendo perfeitamente porque algumas pessoas são meio grosseiras quando se descobrem ateístas, quando são meio militantes, assim. Eu entendo todo o processo que passa, mas também entendo a indignação das pessoas, porque eu invejo muito quem consegue ter uma criança, porque isso é algo que é muito interno, assim, então, que é muito complexo também. Então, eu respeito e eu invejo, inclusive, quem tem um Deus pra orar antes de dormir e botar as responsabilidades pelas coisas que dão errado, ao invés de aceitar que é a gente mesmo. Eu divaguei demais, né? Mas falem aí, o que houve com vocês?
Tu falou da religião agora, me veio algumas coisas na cabeça, assim. Mas eu acho que eu não tenho dificuldade de me aceitar. Eu acho que talvez eu pense e coloque a cabeça no lugar, assim, e consiga me resolver bem, sabe? Eu fui um tempo
claro,
católica.
A branca loira heteronormativa vai ter problema de se aceitar jamais.
Claro que
né?
Não, né? Jamais. Padrãozinha da sociedade, mas... Sim. Lumena não me autorizou, então vou ficar quieta. Ai.
A própria Barbie.
E aí tá, eu fui um tempo católica, entre aspas, pela galera, assim, sabe? Tipo, uma amiga me convidou pra fazer um retiro da igreja, conheci uma galera trimassa, metia churrasco todo final de semana, festa. Ah, tipo, achei um monte de amigo, entendeu? Galera trimassa. Era até massa ir na missa, entendeu? Porque eu ia com a galera, saía de lá, tomava chimarrão, tomava uma cerveja. E aquilo foi uns 3 anos, eu acho. Quase 3 anos. Aí, talvez eu até já tenha comentado alguma coisa desse tipo por aqui, não sei. Já falei, né? E aí chegou quando eu me dei conta que eu precisava me entender, entendeu? Aí eu disse, porra, eu tô usando um movimento da igreja, onde para muitas pessoas é uma coisa séria, né? A fé delas. Ih, meus cachorros estão brigando. E eu tô aqui pra zoar, entendeu? Pra ficar bêbada no final de semana, pra conhecer gente. E aí eu acho que isso foi um processo de autoaceitação, assim, de perceber que eu tinha que eu teria que deixar o lado bom daquela, sabe, daquela vida ali, daquele momento. Mas eu me afastei por isso, porque eu vi que eu tava sendo hipócrita e que eu não era católica. Não sei o que que eu sou, sinceramente, ainda, em questão de religião, não sei dizer. Mas eu sabia que católica eu não era. E aí eu acho que isso foi um autoconhecimento, assim, sabe? De perceber que, tipo, não era meu lugar ali, sabe? Eu tava sendo injusta comigo mesma e com as pessoas que estavam ali por um... Como o Doug falou, sabe? Tem, acreditam e tem a sua fé, tem a sua crença, estudam aquilo, enfim...
Eu achei engraçado a história, porque eu achei similar com a minha, digamos, mas ao mesmo tempo não. Porque eu usava um relacionamento, tipo, não gostava mais do rapaz, não era um namoro que me fazia feliz, mas era muito bom, porque a gente saía sempre, tipo, tinha muito grupos de amigos, então, por causa dele, né? Então eu saía e a gente nem ficava junto, assim, nos churrascos e rolês, assim, nas coisas, cada um ia para um canto conversar. Mas eu adorava pelo fato do social, sabe? Assim, das coisas, poder sair junto. Mas eu não tinha amor por ele, sabe? Não tinha... Sei lá, carinho até tinha, mas assim, não era nada assim. Ah, meu Deus. E aí eu demorei um pouco para aceitar também que eu tava ali só por estar, sabe?
Por comodismo.
Confortável.
É porque a religião tem muito disso, né? A religião não te conquista pelo que é religioso. Se tu for ler a Bíblia como qualquer cristão deveria ler, tu vai achar uma aberração se tu ler ela ceticamente e ler o que tá escrito de verdade. Mas a religião é um ambiente que tu tá ali com a tua família, que ali tu faz amigos, que ali tu te sente incluso em algo e que tu te sente que tu faz parte daquilo até fora daquilo, porque Deus tá te vigiando se tu tá fazendo alguma coisa errada, se tu tá fazendo... Enfim, e é algo que envolve todos os aspectos da vida, né? Claro que tem outras coisas que são tão intensas quanto isso, mas a religião é o que é muito primário, né? Porque é desde pequeno que a gente vive nesse sistema. E tu questionar algumas coisas quando tu vive dentro disso é perigoso até pro teu ciclo social. Tu vai perder, putz, eu vou ter que perder amigos, vou ter que deixar de ter contato com algumas pessoas se eu decidir sair disso aqui. Então a religião acaba se tornando um ponto de conforto, porque quando tu tá mal tem um grupo que te aceita, quando tu tá bem tem um grupo que vai curtir contigo. Mas que não é aquilo ali, que tu sabe, que tu tem convicção de que não é aquilo ali na vida real, que aquilo ali não é a grande verdade da vida.
É, que nem do... Tipo, por exemplo, deve ter sido um desafio muito grande pra ambos os participantes do BBB que eles falaram, né? Tanto o Lucas era testemunho de Jeová e o Gilberto era mórmon. Que
sim.
São dois pontos, assim, bem, bem extremos, assim, das religiões, eu acredito.
E são muito parecidas as religiões. Apesar de serem completamente diferentes, são muito parecidas.
Deve ter sido muito difícil, assim, sabe? Essa questão de sair do grupo social, sabe? De algum lugar que tem um conforto, que tem um convívio, né?
Sim.
Isso dificulta muito a aceitação própria. Aqui. Aceitar o que é e o que não é.
Por aqui, até agora, a gente falou de duas coisas que dariam episódios próprios, né? Que é a sexualidade e a religião. Então, a gente ainda vai fazer episódios só sobre sexualidade e só sobre religião. Aguardem.
E na próxima... E a gente convidar alguém, espero que realmente aceite o nosso convite.
Pois é, né?
Né? Alguém comprometido, né? Qual compromisso? Tá aí um bom tema também.
Eu tenho alguns preconceitos com religião, que eu quero episódio de religião só pra falar sobre isso. Então, vai tá, tô avisando aqui que eu vou falar mal de algumas religiões.
Beleza.
E se preparem.
Agora vamos deixar a Rafa falar, porque ela tava um tempão quieta quando ela veio se manifestar, o Douglas. Tchau! Né?
Não, eu ia falar que esse rolo de aceitação tem muito a ver com o corpo também, né? É um assunto que dá pra linkar bem, assim.
Eu demorei pra aceitar um pouco, por exemplo, porque eu sempre fui muito magra, extremamente magra, sem bunda, sem nada, e vivia num meio de... Um pouco, não vou dizer modelos, né? Mas assim, vivia nesse meio. E a partir do momento, lembro que eu tava com 17, 18 anos, e minha bunda cresceu assim, ó, num ano, assim, muito rápido. E eu tava, tipo, em janeiro usando shorts 34, de dezembro do mesmo ano, eu tava provando calça 40. E eu não aceitei, eu não comprei, porque eu não ia ter uma calça número 40 em casa, porque eu ia emagrecer, não adiantava comprar, porque ia ser desperdício. Aí eu fiquei sem calça, fiquei sem shorts, sem coisa pra usar, tipo, de jeans, usei tecidos, sabe? Porque eu não aceitava usar 40. Hoje estou aqui pleno, tenho calças 42, calça 40, sem problema nenhum. Mas foi um processo também, porque eu demorei para aceitar. Como eu tava dentro dessa cultura de magreza, sempre muito forte, muito mais do que as meninas já convivem no dia a dia, sabe? Era uma questão de tirar medidas, de perder emprego por medidas e coisas do gênero. É, aceitar o crescimento do corpo foi algo assim muito doido. Agora eu tô tentando lidar. Eu aceitei meu peso, aceitei meu corpo. Eu sei que não é nada grande, não é nada demais, mas pelo padrão que eu tinha antes, assim, é maior. Mas agora eu aceito que eu sou uma puta de uma gostosa. O meu único problema agora é meu braço de polenteira, assim. Eu tô achando que tem um braço de polenteira. Essa é a única coisa do meu corpo que eu não aceito muito. Mas aí eu vou fazer umas, não sei, uns bíceps aqui, quem sabe diminui, né? Quem sabe eu volte a aceitar os meus bracinhos de polenteira e aceitar que eu sou italianinha, aquelas.
Eu não tenho muito problema com o corpo também. Tenho vontade de emagrecer, não vou negar. Mas acho que é muito trabalhoso, entendeu? Bah, eu adoro tomar minha cerveja, comer minha comida, meu pratão socado de carboidrato. E acho que é melhor seguir fazendo isso do que emagrecer, então vou seguir meio gordinha, mas tomando minha cerveja, comendo meu chocolate, era isso.
A gente é feito para não se aceitar, né? Para não ser o normal, porque mesmo que tu esteja mais perto do padrão, tu não vai estar perto do padrão suficiente. E para os teus próprios olhos, tu nunca vai ser bom o suficiente. Então, para mim sempre foi um problema estético ser muito magro. E quando o padrão estético da sociedade em geral é ser magro, enfim. Óbvio que é diferente de quem sofre gordofobia, sei lá. Claro que é diferente, óbvio que é diferente. Mas ainda assim, existem padrões estéticos que para algumas pessoas é muito difícil. Eu, felizmente, nunca tive. Sempre caguei pra isso, nunca foi um grande problema pra mim. Mas se tinha algo que me incomodava quanto ao meu corpo, sempre teve, né? Então, não importa. Se bem que eu tô longe do padrão também, né? Mas, porra, não vou fazer academia pra ter um bração. Foda-se, não quero ter bração.
Tu teve problema em aceitar a tua altura, Douglas?
Tá me chamando de baixinho?
Sim.
Não, na verdade não. Eu tenho 1,70, não sou baixinho, sou normal.
É, pra mim é baixinho, mas
eu não acho o Doug baixinho também. Tipo, eu tenho 1,58.
Eu tenho 1,70, então.
Não, a gente tem a mesma altura.
Então tu é baixinha também.
Não, mas é que eu sou mulher, entendeu?
Ah. O padrão, a média. Padrões, estereótipos.
Não, mas é que a média de altura é de corpos masculinos e femininos são diferentes, né? A média de altura do homem é um pouco superior à da mulher, então. Por isso que eu tiro, por isso.
Mas, altura nunca
eu não sei porque eu tenho essa cena com homens altos, porque meu pai, eu sou maior que meu pai e minha mãe.
Eu gosto de homem mediano. Mediano em tudo, na beleza, na altura, em tudo.
Oi, Rafa, tudo bem?
Não é. É mediano.
Rafa, tudo não dá pra ser, mediano, não, né?
Tá, tu entendeu.
Nos desempenhos da vida, as pessoas têm que estar um pouco melhor, eu acho.
E passa teu zap, Rafa.
Vou te mandar um emoji.
Me mandou.
Douglas, o homem mediano.
Eu sou mediano, olha, eu sou medíocre. Não sou mediano, sou medíocre.
Medíocre ser xingamento é uma coisa tão nada a ver, né?
É, mas somos.
É uma pessoa na média, uma pessoa, sabe, que tá ali vivendo a vida dela.
Existindo.
Vamos aceitar que somos todos medíocres. Ninguém aqui é fora do normal.
Eu demorei a aceitar a minha testa. Sofri muito bullying na infância e adolescência por esse textão que vocês enxergam aqui.
Olha só.
Reparei, mas também depois que aceitei minha filha, ando de rabo de cavalo todo dia, tô nem aí. Nem lembro que eu tenho testa grande.
Vocês, da questão de aceitação, né, voltando, tinham, não sei como é que foi a criação de vocês, né, minha mãe, ela me criou dizendo que, oi mãe, que eu sou a melhor filha do mundo, entendeu? Eu sou a melhor em tudo. E que eu sou boa no que eu faço. Em qualquer coisa que eu fizer, eu sou boa, porque eu sou maravilhosa. Eu demorei pra aceitar que eu não sou tão boa, que eu não sou tão bonita quanto a minha mãe fala, sabe? Porque eu cresci nisso, assim. E eu achava que eu era uma pessoa extraordinária, mas na verdade eu sou uma pessoa medíocre, sabe? Talvez um pouquinho acima da média. Talvez, não sei, mas continua sendo medíocre, entendeu? Um pouquinho acima da média é um reflexo que é da minha mãe. Eu ainda não aceitei que eu sou uma pessoa igual a todo mundo, sabe? Eu achava assim que eu era uma pessoa espetacular. Não sou uma espetacular. E com isso eu quebrei a cara várias vezes durante a faculdade. Eu não sou, sou um pouco de bosta, sabe? Assim,
ok, não ok. Sou.
Vocês tiveram isso, assim, uma criação que fez com que vocês não aceitassem a mediocridade de vocês?
Não, pra mim sempre foi de boa.
Eu tive, mas nunca acreditei que eu era tudo isso.
Eu fui iludida. Eu acredito em qualquer coisa.
Vai, eu tenho um ranço. Um ranço de que... De quem acha que é bom e quem acha que é... Sabe? Que é tudo. Assim. Não, não é tudo.
É, eu não tenho saído da conversa. Tipo,
ai... Sei lá, tipo... Ai, eu, sei lá. Agora eu lembrei da louca da Conká, né? Que falando do cara lá. Meu, o que ela fez ali, tem muita amiguinha aí que faz na vida real, entendeu? Ai, porque fulano me quer. Ai, porque fulano não para de me olhar. Cara, eu olho pra minhas amigas que falam isso e eu disse, minha filha, te enxerga, tu é mais uma na fila do pão, entendeu? Ai, que mania de achar que todo mundo quer. Eu disse, quem é que te quer? Cala a boca.
É, não, é,
tudo
é,
bem
é,
que eu sou um pouco... Eu tenho uma história muito boa. Eu tenho
esse tipo de pensamento que eu não tenho. Assim. Inclusive, eu quero...
Deixa eu contar, é muito boa, Gabi.
Deixa eu finalizar. Inclusive, eu não acho que todo mundo me quer. O meu espaço de contatinho está aberto. Quem quiser se inscrever, é só entrar em contato nas redes sociais aqui, tá? Porque estamos disponíveis para novos contatinhos. Tem que pagar as contas, porque ele pagava,
também.
Eu adorava isso.
Eu sou completamente o oposto do que a Rafa tá dizendo. Eu demoro muito pra aceitar que alguém tá afim de mim. Eu não, não acredito. É meme, a pessoa tá brincando,
é
zoeira.
Eu quero contar agora.
E, sei lá, 90% das vezes que eu flertei na vida, eu flertei de brincadeira, porque eu pensei que a pessoa tava brincando também, porque não podia ser sério.
Tá, deixa eu contar.
Vai lá, Rafa.
Uma das minhas melhores amigas, ela é namoradeira, né? Se ela tá ouvindo aqui, ela já vai saber quem é. Ela sai de um namoro pra outro, assim. E aí, no tempo que ela tá solteira, todo mundo quer ela, né? Aí eu digo, amiga, pare. Amiga, pare. Só que, tipo, como... Ela, tá, ela não é tanto, assim, mas ela é um pouquinho. E já eu sou nada, né? Aí, num desses pequenos intervalos dela solteira, a gente tava numa festa. E aí, tinha um menino que é... Agora, não tá, tá mais ou menos, mas ele era bem. Bem, assim. E aí, eu conhecia ele da academia que eu trabalhava. A época de costa, que época boa foi trabalhar em academia. Aí, e tá, e aquela sempre de conversa comigo. Vai, ia pra lá, a gente conversava direto. E eu, monga, né? Muito monga que sou. Nunca pensei que fosse nada demais. E aí a gente tá numa festa e ele veio, tipo, me abraçou, me beijou, conversou comigo, não sei o quê. E cheio de frescurinha, assim, sabe? E aí essa minha amiga me olhou e disse assim, por que que tu não ficou com ele? Aí eu disse assim, tu tá louca? Ele não chegou em mim? E aí ela disse assim, há quanto tempo ele faz isso? Aí eu disse, ah, já tem um tempinho. Tá. E ele vai fazer de novo hoje, ela me disse. Aí eu disse, vai. E ele sempre faz várias vezes quando a gente se vê em festa, assim. Quero abraçar e vim, tarará. E ela, tá, então quando ele fizer, tu vai ficar parada, não vai fazer mais nada, tá? Aí eu disse, tá, gente, beijei o menino. O guri chegava em mim há séculos e eu não sabia. Eu comecei a rir, né? Beijei o guri, comecei a rir, porque não tinha explicação. Eu disse, meu Deus, eu sou o O da monguice, eu vou morrer encalhada mesmo, não tem explicação. Surreal, surreal, nunca vou esquecer disso.
Mas eu também nunca soube chegar nas pessoas em festa. Eu te entendo perfeitamente, Rafa.
Sério, gente, quando o guri me beijou, eu fiquei assim, ó. Acho que eu nem consegui beijar ele, deve ter sido horrível, porque eu fiquei abobada, assim.
Mas como é que foi? Tá, ele ficou parado, hein?
E aí ele que... chegou em mim, porque ele vinha me abraçava e eu abraçava ele, tipo, eu virava o rosto, entendeu? Meio, tipo, acho que na cabeça dele eu saía. E aí ele veio e eu fiquei, tipo, olhando pra ele, assim, e ele me beijou.
Ele também deve ser um mongão, que nem a gente, né? Vamos combinar.
É, porque tinha que ver um pouco.
Não sei. Não tem jeito. Não tinha jeito agora, nem sei o que é.
Eu acho que ele não achava que tu tava dando fora, porque senão ele não teria insistido tantas vezes.
Acho que ele podia achar que eu tava fazendo charminho, entendeu? Mas na minha cabeça nem charminho eu tava fazendo, eu só tava, sei lá.
Tava fazendo charminho amiga. Sem querer.
É, sendo amiga.
Já aconteceu com vocês de achar que alguém quer ser amigo de vocês, mas na verdade quer pegar vocês?
Toda a vida, sempre.
Não.
A Rafa, por exemplo, ó, esse cara queria achar que era amigo dela. E aí ele queria te beijar, na verdade.
E eu viro amigo de todo mundo.
Eu me iludo às vezes, assim. Às vezes eu começo a contar sobre a vida e falar, e não sei o que, super amigos. E aí daqui a pouco ele começa a se chegar, botar um bracinho aqui, um bracinho ali. Eu fico tipo, tu não é viado? Já aconteceu
assim. Não, comigo é só essa história, eu acho. Não tem. Ultimamente é sempre eu que quero e depois eu que me fodo sozinho, então. Já nem lembro mais como é que é isso.
Ai, não chora.
Mas é isso então, vamos encerrar, que o nosso tempo tá esgotando?
Vamos.
Tem alguma dica, alguém? Eu vou dizer pra mulheres.
A minha dica é que o Rui seja mais comprometido. Que o Rui encare os compromissos dele, assim como ele encara o serviço.
Prioridades,
eu
né?
Ouçam I Kiss the Girl, que é muito antiga, da Katy Perry, mas prestem atenção na letra. É isso que eu tenho que dizer.
E a minha dica é que vocês nos ouçam semana que vem, aqui no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no CastBox, no Radio Public, sei lá, em tudo que tem de ouvir podcast. Se você está nos ouvindo por aí, muito obrigado, segue a gente. E semana que vem com participação especial do Rui. Oi?
SoundCloud?
SoundCloud não, mas no resto tudo sim.
Poxa.
Feito?
Perdemos vários ouvintes agora, hein?
É, tá. Até a próxima, gente, tchau, beijos,
beijo, até mais, gente.
Beijo.
Falou!